Vamos então ao projeto de resolução, baixa na especialidade, e vamos definir a metodologia relativamente ao projeto de resolução 1062, 17º, apresentado pelo Chega, e, portanto, solicito aos senhores deputados o prazo para a apresentação da proposta. Alguns senhores deputados querem intervir?
Senhor Presidente.
Senhor Deputado Calabares, faça favor.
Podemos marcar a entrega de propostas de alteração até próxima segunda-feira, final do dia? Peço desculpa. Não estamos na Alram. Ainda estamos na distribuição do... Ainda estamos na distribuição. A Alram é só o ponto 3.
Portanto, seria para quando? Da próxima segunda-feira?
Era para ajudar nas diligências, sim. No final da próxima segunda-feira estamos a falar de projetos de resolução, certo? Estamos a falar... É? Então, até final podemos concordar... Até final.
Então, aqui uma proposta, penso que é consensual, que o prazo seja até 3 de julho. Certo? Senhor. Julho, 3 de julho.
Concordamos, sim. Senhor Presidente.
Sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, seguimos agora para a proposta de lei em conexão para conhecimento. Proposta de lei 87-17-1 do Governo. Transpõe a Diretiva UE 2022-2381, relativa à melhoria do equilíbrio de género dos cargos dirigentes de empresas cotadas e outras medidas conexas. Ela baixou a comissão no dia 22. Isto seria para o conhecimento dos senhores deputados. E sobre este ponto, não temos mais nada. Passamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Tenho a atenção dos senhores deputados.
Senhor Presidente, fazemos adiamento potestativo deste ponto.
O ponto 3, portanto, só para anunciar, que está um agendamento potestativo, definição da metodologia de discussão e votação da especialidade da proposta de lei 13-17-1 da Alram, que altera o decreto-lei 396-2007, 31 de dezembro, e o decreto-lei 36-2012, de 15 de fevereiro. Passamos agora ao ponto 4. Deputado. Passamos agora ao ponto 4. Nova apreciação na generalidade, com votação de eventuais propostas de alteração para aprovação do texto de substituição, a proposta de lei número 85-17-1 autoriza o Governo a criar a prestação social única no âmbito do subsistema da solidariedade, a conhecida PSU.
Senhor
Deputado, faça favor.
Senhor Presidente, caros colegas, o Grupo Parlamentar do PSD pede o adiamento potestativo deste ponto para reunião após o plenário.
Portanto, seria para hoje após o plenário, é isso? Sim, senhor. Então passamos agora ao ponto... em princípio, devido à exiguidade desta sala, então, havendo reunião sobre este ponto depois do plenário, seria em princípio na sala número 6, uma sala maior, ficamos melhor acomodados. Ponto agora número 5. Ponto número 5. Discussão e votação nos termos do número 8 e 9 do artigo 105 do RAR, do projeto de voto número 55317 do PSD, congratulação dos 50 anos do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Alguns senhores deputados ou deputadas querem intervir sobre este ponto? Senhora deputada Carla Barros, faça favor.
Senhor Presidente, o nosso deputado Ricardo Carlos já apresentou o voto na passada reunião, ficou para ser consensualizado como voto de comissão. De nossa parte, o trabalho está pronto para ir para o guião.
Certo.
Mas pretendes apresentar o teu?
Uma questão de senhor... dizer. Sim, faz-se uma deputada. Carla Barros.
Sim, de facto, foi o Partido Socialista que pediu o adiamento putestativo, mas os votos já foram apresentados por escrito e consensualizado, como, e pode ser consensualizado como voto de comissão, pode avançar.
Sr. Deputado, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, nós não nos opomos a esta metodologia, queríamos apenas confirmar que aquela questão que nós temos levantado e que tem sido sugerida pelos serviços nas redações finais, sistematicamente, de constar também a expressão de trabalhadores, era acrescentada à questão dos colaboradores, voluntários, tem lá várias coisas, e trabalhadores. Se isso foi contemplado no texto, de resto não temos mais nenhuma proposta a fazer.
Sendo assim, vai para a votação para o plenário, certo?
Sem leitura.
Ponto 6. Discussão e votação da admissibilidade da petição 180-17-1ª, revisão do regime das entidades contratantes contestantes do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Providencial da Segurança Social, de iniciativa da Associação da Atividade Motora Adaptada, uma petição que tem 196 assinaturas. O livro que eu designar o relator, o Grupo Parlamentar do LIRE, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, será a deputada Isabel Mendes Lopes.
Isabel Mendes Lopes. Quem? De qualquer das maneiras, vamos votar aqui a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovada por unanimidade. Ponto 7. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PC para audição, com caráter de urgência, da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre a proposta de lei nº 85-17, primeira do Governo, que autoriza o Governo a criar a prestação social única no âmbito do subsistema de solidariedade. Quem quer intervir sobre este ponto, Sr. Alfredo Maiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como é sabido, este requerimento foi apresentado num contexto muito claro e que tinha a ver com a metodologia, o ritmo, verdadeiramente afogadilho, que o Governo, o PSD, o CDS, também o Chega e também, de alguma maneira, o Partido Socialista impuseram à discussão da proposta de lei do Governo para a criação de uma prestação social única. O PSD quis determinar uma espécie de extemporaneidade do requerimento do PCP, portanto, inviabilizando a sua discussão na reunião subsequente, mas eu devo dizer, senhores deputados, que a verdade é que, mesmo na audição da senhora Ministra e dos senhores Secretários de Estado, na passada sexta-feira, eu continuo com muitas e muitas dúvidas sobre esta chamada prestação única, a começar pelo valor, que é um mistério que a senhora Ministra não quer desvendar, mas que é determinante, é muito determinante. Nós precisamos de saber, por exemplo, o rendimento social de inserção que tem o valor que sabemos hoje, qual é o valor que passará a ter para os futuros beneficiários, o que é que vai acontecer à pensão social de viuvez, etc. Portanto, há um conjunto de elementos que nós precisamos de apurar. E mais, do ponto de vista estatístico, há um conjunto de elementos que não foram suficientemente apurados. Bem sabemos que, mantendo o vosso propósito de resolver isto tudo de afogadilho, inclusive com o adiamento para após o plenário da discussão desta iniciativa. Em todo o caso, eu queria dizer que o PCP mantém todas as razões para que a senhora Ministra continue a explicar esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho aqui a pedido de intervenção do Sr. Deputado Jorge Pinto e depois falaria a Sra. Deputada Carla Barros e depois o Sr. Deputado da Felicidade Vital. Sr. Deputado Jorge Pinto, Partido Livre, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os órgãos de comunicação social. Eu percebo, até atendendo à intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, que este requerimento possa parecer extemporâneo. Apesar de tudo, Sexta-feira, no último dia de trabalho parlamentar que todos tivemos, passámos largas horas a ouvir entidades, a ouvir especialistas académicos, a ouvir também a senhora ministra. Entretanto, chegaram pareceres também por escrito, que serão de conhecimento de todos, todos eles bastante críticos e negativos em relação àquilo que é conhecido da proposta, porque aquilo que está em cima da mesa é realmente um desconhecimento a todos os níveis. A todos os níveis. Uma coisa tão chave para definir da validade e do apoio da prestação social única como o valor que esta terá, que foi atirado para a portaria, é algo que nos está a ser pedido para votar sem qualquer conhecimento de causa. Eu nem falo de um valor exato, falo de uma margem de valores para termos uma noção. Em cima disto, e eu não intervinho nesse ponto porque é um direito regimental por parte do grupo parlamentar do PSD de pedir o adiamento putestativo, evidentemente, daí a minha não intervenção, mas nesta fase também não consigo deixar de dizer que estamos perante aquilo que tem sido prática neste Parlamento, muito por culpa e iniciativa do PSD e do Chega, que é tentar discutir as coisas nos bastidores, vir depois com um acordo bastante mal amanhado, como se percebeu em relação à lei laboral, e todos os outros deputados, o país, os portugueses, serem apanhados de surpresa. Ora, acho que algo tão importante, e eu fartei-me de o dizer na sexta-feira, como uma prestação social única à qual o LIVRE não se opõe, nem nunca se opôs, desde que ela sirva efetivamente para combater a pobreza e não os pobres, merecia muito mais dignidade parlamentar. Merecia que esta abertura e esta negociação fosse feita de forma transparente e até que as próprias razões, se o PSD quiser dar um exemplo de uma certa humildade até e de abertura ao Parlamento, explicar então porque é que pede este adiamento para logo à tarde. É porque há uma discussão alargada, é porque mudaram os termos da discussão, o PS passou a ser incluído na discussão, como está a ser noticiado em alguns órgãos de comunicação social, porque senão, aquilo que estamos aqui a fazer, mais uma vez, é promover uma discussão às costas dos portugueses, mas também nas costas das forças parlamentares aqui representadas. E isso acho que é um muito mau serviço que prestamos à Assembleia da República, nomeadamente quando falamos de algo tão importante e tão estrutural, que repito que o LIVRE não se opõe por natureza, como uma prestação social única que tem de ter um papel chave na retirada da pobreza destas pessoas que estamos a falar. Portanto, o requerimento, nós não temos rigorosamente nada contra, porque as questões-chave e até estes pareceres que foram chegando, entretanto, se mantêm da atualidade. E enquanto nós não tivermos essa informação, das duas uma, ou o PSD e o Chega vão continuar a discutir nos bastidores, ou então mostram real abertura, mostram real espírito parlamentar e trazem esta discussão para os restantes grupos políticos aqui representados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Passa a palavra então à Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu contava que o Sr. Deputado Alfredo Maia, na sua intervenção, dissesse que, portanto, o objetivo do seu requerimento foi cumprido. Aliás, até vir o ponto da discussão do seu requerimento na passada reunião, já tínhamos definido toda uma metodologia para concretizar audições. Inclusive, os grupos parlamentares da esquerda, sentados ao pé de Vossa Excelência, tinham, inclusive, referido que queriam ouvir a senhora ministra. Por isso, senhor deputado, o seu requerimento, o facto de nós adiarmos o seu requerimento putestativamente, foi uma questão de metodológica que não faz sentido nenhum estarmos a aprovar o seu requerimento quando toda a metodologia já tinha sido definida para que as audições se realizassem durante o dia de sexta-feira e, eventualmente, sábado e domingo, que não foi necessário. Importa também dizer que o choradinho que a esquerda faz de dizer que não ouviu suficientemente o governo sobre a concretização da prestação social única, deviam já ter começado a reclamar em 2022, 23 e 24, quando o Partido Socialista inscreveu este compromisso no PRR e que, efetivamente, nunca envolveu ou nunca fez nenhuma discussão pública em torno do tema. Como deve imaginar, a este governo coube preparar toda a discussão, aliás, tema que nem estava sinalizado com qualquer metodologia já evoluída na pasta de transição. O que é importante aqui é que nós concretizemos e que não deixemos de ir buscar os cerca de 500 milhões de euros que o país deve receber do PRR para concretizar este compromisso que o Partido Socialista inscreveu no projeto. Importa também dizer que O Partido Social Democrata e o governo da AD nunca, naturalmente, colocaram de fora nenhum partido que queira dialogar sobre a proposta. Aliás, as reuniões estão a decorrer entre os líderes parlamentares e, portanto, nós vamos aguardar por uma questão de prudência o melhor fecho das negociações para que possamos votar a proposta no final do dia de hoje, cumprindo assim os prazos para que ela entre no guião de votações para ser votada durante o dia da manhã. Importa referir que, de facto, para nós, esta proposta vai no sentido daquilo que o PS, o governo do Partido Socialista, idealizava, que é simplificar, melhorar o acesso dos cidadãos a esta prestação. É, de facto, uma prestação com uma enorme importância de combate à pobreza, mas poderemos aproveitar para ser mais ambiciosos. E ambiciosos naquilo que concerne a dois objetivos que nós incluímos, que é aquelas pessoas que estão a usufruir de prestações no âmbito do regime não contributivo, importa realçar, estamos a falar do regime não contributivo, portanto, do regime do subsistema de solidariedade, aquele dinheiro que existe na segurança social, que entra pela via do orçamento de Estado e que serve para nós darmos resposta à pobreza. É dinheiro dos impostos de todos os portugueses, dinheiro dos trabalhadores, o dinheiro de todos, não é dinheiro das contribuições, não é dinheiro do sistema contributivo. E, portanto, nesta lógica, todas as pessoas que estejam a usufruir de prestações sociais que reúnam condições para serem reativadas mais depressa no mercado de trabalho, como é o caso das pessoas que usufruam de rendimento social de inserção e, como nós sabemos, existem pessoas que estão totalmente capazes de enverdar por planos de inserção no mercado de trabalho, nós queremos colocar naturalmente o trabalho social obrigatório, que é para melhorar essas competências e essas possibilidades de integração das pessoas no mercado de trabalho. A outra novidade é, de facto, não haver um corte abrupto dos apoios enquanto a pessoa está a entrar gradualmente no mercado de trabalho para que valha a pena trabalhar. Portanto, Sr. Deputado, nós não mudamos nenhumas regras, nem ninguém fica a descoberto. Aquilo que importa é, naturalmente, ajudar as pessoas que estão com disponibilidade para o trabalho a irem mais depressa para o mercado de trabalho. Porque a economia precisa desta mão de obra. A economia precisa destes trabalhadores. E cabe ao Estado ajudá-los numa situação de pobreza, mas também ajudar estas pessoas a irem mais rapidamente para o mercado de trabalho. Portanto, Sr. Deputado, se entende que esta nossa ambição de colocar as pessoas que reúnem essas condições de trabalharem mais depressa no mercado de trabalho, lamento, porque de facto essa não é a nossa visão. As pessoas que verdadeiramente caem numa situação de pobreza e que querem trabalhar irão agradecer ao governo da AD este impulso de as colocar mais rapidamente no mercado de trabalho. Este governo não tem interesse que as pessoas perdurem nos subsídios e nas prestações sociais ao longo dos tempos. Este governo tem interesse que as pessoas estejam no fundo, em situação de pobreza, um curto espaço de tempo e que rapidamente possam ir trabalhar, contribuir para a economia e aí sim deixarem de estarem abrangidas pelo sistema não contributivo e rapidamente, com os seus descontos, passarem a contribuir para o sistema contributivo da Segurança Social, que naturalmente é um sistema que tem outro tipo de apoios, outro tipo de coberturas, digamos, sociais, que não podemos misturar com este subsistema de solidariedade a quem cabe e cumpre naturalmente garantir o mínimo de subsistência e garantir a dignidade a todos os cidadãos que estejam no nosso país. Muito obrigada.
Muito Obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital, do Partido Chega. Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, deixar aqui uma nota prévia, porque parece que a Sra. Deputada Carla Barros esteve a apresentar a PPL do Governo, e não é esse o ponto que está em discussão. Eu, recentrando a discussão, o que está em discussão é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para que a Sra. Ministra venha mais uma vez a prestar declarações. Dizer também que toda esta pressa em resolver esta questão tem a ver claramente com o facto de ela não ter sido apresentada a tempo e não ter sido planeada. Porque parece-me que uma casa como esta, a Assembleia da República, não lhe fica bem, de forma nenhuma, estar a discutir um assunto desta importância com estes prazos todos a queimar, inclusive a chamar entidades exteriores numa quinta-feira para estarem presentes numa sexta-feira e ouvirmos as entidades todas numa sexta-feira. Portanto, parece-me que todo este método de planeamento falhou. Parece-me que o Governo aqui esteve mal e não queria deixar de dar esta nota. Mas vamos então recentrarmos no requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e eu, em relação a isso, tenho a dizer que o Chega normalmente é sempre favorável a que os membros do Governo e as entidades exteriores venham ao Parlamento dar a sua opinião e prestar declarações, até porque é esse o nosso dever, é chamá-los e ouvi-los. No entanto, parece-me que é extemporâneo este pedido, uma vez que a Sra. Ministra esteve cá na sexta-feira à nossa disposição, todos nós tivemos a oportunidade de colocar as nossas questões e ela teve a oportunidade de responder. Não me parece que esta vinda da Sra. Ministra vá trazer valor acrescentado, até porque não me parece que ela vá dizer mais do que o que já disse. Portanto, o Grupo Parlamentar do Chega, não querendo inviabilizar a vinda da Sra. Ministra, mas não vendo utilidade na sua vinda, o Grupo Parlamentar do Chega irá abster-se neste requerimento. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado Alfredo Meia, do Partido Comunista Português, faça favor de intervir.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostava de salientar que o que disse na intervenção inicial é que o PCP continua com muitas dúvidas e com necessidade de informação que a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado não prestaram, e alguma da qual eu já aqui referi nessa intervenção. Portanto, não estamos suficientemente esclarecidos. Não estamos mesmo. E, por conseguinte, consideramos que a Sra. Ministra deve continuar a prestar mais esclarecimentos. Eu percebo que o PSD tenha encontrado uma desculpa extraordinária para esta pressa, para este tratamento de afogadilho, de uma questão muitíssimo séria, muitíssimo séria. Mas já não entendo que não tenha tido tempo em dois anos, senhores deputados, para aprofundar internamente esta discussão, ouvir entidades, aprofundar estudos, preparar atempadamente uma proposta de lei que seria discutida por todos os grupos parlamentares com tempo, mais que tempo, até para apresentar, para requerer o esclarecimento de dúvidas, para apresentar propostas de alteração, enfim, que saiu. Mas já agora gostava também de insistir num ponto. É que este estilo de máquina de rasto legislativo que o PSD está a adotar para esta matéria é completamente antagónico ao estilo de deixa andar a dia que adotou para a iniciativa legislativa de cidadãos sobre a licença de parentalidade. É que mais, ó senhores deputados, é que mais. Procurou adiar o mais possível, encontrar toda a espécie de subterfúgios para evitar a discussão e, quando confrontado com a necessidade, agora é que tem mesmo de ser, apresentou uma verdadeira avalanche de entidades para serem ouvidas, etc, etc. Mais, entidades essas que já tinham sido ouvidas em processos anteriores. Ora, é um mesmíssimo PSD que impõe a audição a Mata Cavalos do conjunto de entidades que nós aqui fomos forçados, ou melhor, forçamos a ouvir na passada sexta-feira. Ó, senhora deputada Carla Barros, mas deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. A senhora deputada, os senhores deputados do PSD, do Chega também, os senhores membros do governo, vários, do primeiro-ministro à ministra do Trabalho, secretário de Estado, bem invocam aqui o escrúpulo, vejam bem o escrúpulo que é preciso ter com os recursos dos contribuintes, dos impostos dos contribuintes, que o Estado está a alocar para atender aos mais pobres dos mais pobres. Mas agora compare-se o volume dos encargos, mas sobretudo compare-se o zelo com que o PSD encara esta realidade, mas não tem o mesmo cuidado relativamente aos 1.900 milhões de euros que vão para os titulares de vistos gold. Não tenho o mesmo zelo relativamente...
Sr. Deputado...
Não, escutem até ao fim.
Escutem
até ao fim.
Sr. Deputado,
não tenho o mesmo
licença.
Zelo relativamente aos benefícios fiscais para
Maia.
As grandes empresas.
Sr. Deputado Alfredo Maia...
E disse...
Senhores deputados, eu peço... Se me dá licença.
Conclui.
Vamos lá ver. Todos os seus três deputados... Senhores deputados que intervieram agora, todos eles travessaram um pouco o ponto sétimo que está em discussão. Portanto, isto é uma comissão, enfim, as pessoas são livres para falar, mas temos que ter aqui mais ou menos um círculo que proteja, enfim, os assuntos que está na ordem de trabalhos. E, portanto, claro, podemos de vez em quando extravasar um pouco, mas não extravasar tanto, sob pena de a discussão que estamos aqui não ter sido inócua e não dar respeito exatamente ao assunto que estamos a tratar.
Portanto, com o devido respeito, eu limitei-me a responder a uma afirmação, a uma tese que a senhora deputada expendeu. Muito obrigado.
Senhora, passemos agora à frente e então passarei a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, com a sua experiência parlamentar, de certeza que saberá atingir a intervenção exatamente ao ponto que interessa. Sr. Deputado, faça o favor e veja a sua responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço-lhe as palavras. Sobre o requerimento em concreto que foi apresentado pelo Partido Comunista Português, nós evidentemente temos ideia clara de que será inevitável a Sra. Ministra do Trabalho voltar a este Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a prestação social única, seja neste momento, seja em momento posterior. No que diz respeito a este requerimento em concreto, evidentemente que ele foi feito antes das audições que foram tidas durante o dia de sexta-feira, em que justamente um conjunto de especialistas, de entidades, também os membros do Governo, a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado foram ouvidos e, portanto, nós colocamos claramente este requerimento no âmbito deste processo de especialidade e, desse ponto de vista, parece-nos que, até tendo em conta o tempo dentro do qual estamos a trabalhar, essa audição já decorreu na sexta-feira. Agora, nós não temos dúvidas que, noutro momento, será inevitável que este Parlamento proceda a um escrutínio apurado e aprofundado das opções que vierem a ser plasmadas na prestação social única. E sobre essas, Sr. Presidente, e se me permite, e respondendo também muito diretamente a algumas questões que foram levantadas, quero dizer que a posição do Partido Socialista é muito clara e tem sido muito clara desde o início. O Partido Socialista é favorável à criação de uma prestação social única enquanto instrumento de simplificação quer do próprio sistema, quer da compreensão pública do que é esse sistema e de como se pode aceder para melhorar o acesso. O compromisso plasmado no PRR era precisamente o de criar a prestação social única e assegurar que ela tinha uma cobertura, uma abrangência, pelo menos equivalente àquela que existia nas prestações dirigidas aos públicos mais frágeis e mais desfavorecidos hoje em dia, e portanto havia aqui claramente uma ótica de reforço da proteção social, e é em relação a esta ótica de reforço de proteção social e da dignidade destas pessoas, que nós temos visto com um olhar bastante crítico, que tem sido público, várias das opções do Governo. Nomeadamente, parece-nos que opções que venham restringir o acesso a esta prestação e diminuir os valores das prestações são evoluções negativas, que são evoluções indesejáveis e que, aliás, são contrárias às recomendações que a própria OCDE faz. Entendemos que é muito importante haver transparência nas opções que são tomadas, nomeadamente no que diz respeito ao primeiro valor da prestação, como foi há pouco referido, não é conhecido, entendemos que ele deve ser estabelecido em decreto de lei, tal como algumas das opções mais fundamentais no que diz respeito à contabilização de apoios, a várias matérias que têm que ser, claro, e têm que estar em decreto de lei para permitir uma transparência, uma fiscalização por parte do planeamento, por parte do Parlamento, e depois há uma questão que é para nós também fundamental, que é esta questão para nós decisiva, de não se perder a ideia de que o trabalho social, as atividades de solidariedade, como se quiser chamar nas diferentes propostas, têm uma lógica de inserção, e não uma lógica de punição ou de estigmatização. E que devem ser atividades que estão, que asseguram uma adequação às características e às necessidades dos beneficiários e dos seus agregados familiares e não uma lógica universal de obrigação da qual nos afastamos. Obviamente que poderíamos ter aqui abordagens muito mais detalhadas, mas apenas para responder às questões fundamentais que foram colocadas, esta é a posição do PS e nós mantemos-la necessariamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Carla Barros quer usar a palavra, faça o favor. Depois, Sr. Deputado Jorge Pinto.
Sr. Presidente, eu era apenas para dar aqui alguma tranquilidade ao Sr. Deputado Alfredo Maia, mas o Deputado Miguel Cabrita também saberá disto. Nós só estamos aqui a dar uma autorização legislativa para que o Governo redija um decreto de lei. E depois o Sr. Deputado tem instrumentos parlamentares posteriormente. Aliás, o Sr. Deputado não fuja. Até tem a próxima... Mas ouça só isto, só para lhe lembrar. Até tem na próxima quarta-feira a vinda da Sra. Ministra a esta comissão para poder esclarecer muitas dúvidas. E depois o Sr. Deputado tem outros instrumentos parlamentares para fazer apreciações parlamentares sobre decretos do Governo que eventualmente não considere. Depois, eu também tenho que ir aqui dar aqui uma nota aqui ao Partido Socialista. De facto, faz-nos muita confusão que o Partido Socialista esteja agarrado a esta não obrigatoriedade do trabalho social para quem reúne condições para trabalhar. O Partido Socialista, com isso, está a transmitir de que as pessoas que, por exemplo, hoje recebem o rendimento social de inserção não querem trabalhar. Não é verdade, Sr. Deputado. As pessoas, e uma grande parte das pessoas que recebem o rendimento social de inserção, estando disponíveis para o trabalho, no fundo, até expressarão certamente alguma gratidão de o Estado estar a ajudá-las a impulsioná-las a ir para o mercado de trabalho e a melhorar competências pessoais, sociais e profissionais. O Partido Socialista tem e alimenta constantemente esta ideia que devemos proteger as pessoas que usufruem rendimento social de inserção e que não as devemos impulsionar para o mercado de trabalho. O Sr. Deputado, é uma ideia errada, porque nós acreditamos que as pessoas, de facto, têm vontade e querem ajuda para serem impulsionadas para o mercado de trabalho. É uma ideia completamente errada que a esquerda tem sobre as pessoas que, de facto, caem em situação de precisarem de apoios. E, portanto, nós, de nossa parte, queremos realmente um desfecho positivo. Iremos encetar todos os esforços para que isto realmente chegue a bom porto, porque é o interesse nacional, de facto, que está aqui em causa e é um envelope financeiro demasiadamente considerável para que nós estejamos aqui a puxar por ideologias e a não reconhecermos a realidade. E para nós a realidade é esta, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu solicitava aos Srs. Deputados para se dirigirem agora mais uma vez a este ponto 7. É evidentemente que eu não vou cortar a palavra aos Srs. Deputados, não faria, só em último caso, no último dos últimos casos, mas pela vossa consciência, para discutirmos então o ponto 7, que é sobre o qual estamos a versar. Sr. Deputado Jorge Pinto, faça favor.
Cumprirei, Sr. Presidente. Apenas para dizer que realmente haveria muito a dizer, mas só em 10 segundos, em relação àquilo que a deputada Carla Barros acaba de dizer, nós não conseguimos garantir essa integração dessas pessoas, que nós no LIVRE desejamos, e desejamos muito, se condicionamos esse apoio a todo o agregado familiar, numa lógica punitiva, numa lógica de exclusão, em relação à qual a integração dessas pessoas não vai nunca funcionar, e estou perfeitamente à vontade, porque nós tivemos uma contraproposta que passa por uma garantia pública de emprego, essa sim, para dar emprego e integração social a essas pessoas, como deve ser, pagas de acordo com as tabelas salariais em Portugal, e não com uma obrigação de trabalho
muito
social.
Muito obrigado.
O ponto de intervenção, mas são mesmo 10 segundos, até para esclarecimento, dado o interesse mediático.
Rapidamente, por favor.
Aquilo que a deputada Carla Barros disse há pouco, e agradeço a transparência de ter dito, pediu o adiamento, porque ainda está a haver uma discussão entre lideranças parlamentares, quero deixar claro que com o LIVRE ninguém, absolutamente ninguém, está a dialogar. Portanto, não sei com quem é que essa discussão está a ser tida, se é com o Chega, se é com o PS, se é com ambos, mas pronto, percebemos a razão do adiamento, ficamos sem saber
senhora,
com quem
muito
é que essa
discussão
está a ser tida.
Sr. Deputado Cabrita, faça o favor. Sucinto, diretamente ao ponto 7.
Sr. Presidente, muito, muito sucintamente e neste âmbito dizer o seguinte. Nós, felizmente, temos tido em Portugal uma evolução dos números de beneficiários do rendimento social de inserção que demonstra que há muitas pessoas que têm deixado esta prestação. Nós temos, neste momento, 78 mil agregados familiares em Portugal a beneficiar de RSI, menos de 160 mil beneficiários no total, são mínimos de 20 anos. Portanto, esta ideia de que há uma imensa massa de pessoas a receber rendimento social de inserção imóvel que não é inserida é uma ideia falsa e que tem que ser desmontada. E, por fim, gostaria de dizer que, justamente, o fim último de uma prestação como rendimento social de inserção, que agora vai ser, com outras, convertida em prestação social única, é promover a cidadania, a dignidade humana e a inserção. E essa não se materializa apenas no trabalho. Há muitas maneiras de contribuir para a inserção das pessoas que são críticas em função das suas características e condições e do seu agregado familiar. A educação e formação profissional,
mesmo para acabar,
a participação
está bem,
em atividades,
mesmo para acabar,
com certeza a procura de emprego e o trabalho quando há condições, mas nós não podemos resumir ao trabalho a ideia de dignidade das pessoas. A dignidade está muito para além disso e é muito importante que não se perca esta ligação entre prestações sociais, dignidade humana, numa multitude de dimensões que não pode ser reduzida apenas e só ao trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado Afusado Vital do Chega, faça o favor, renove também os pedidos para se
é
que vale
obrigada,
a pena
Sr.
Para ir ao ponto 7.
Apenas referir aqui mais uma vez o desagrado do grupo parlamentar do Chega pela forma como esta discussão está a decorrer. Porque, além de termos os grupos parlamentares a falar, a expor as suas propostas, penso que é porque a comunicação social está aqui presente e querem aproveitar a comunicação social para expor as suas propostas, e o Chega aí também poderá dizer que também tem propostas de alteração e que tem duas situações que considera muito importantes, que é os descontos, é os 5 anos de descontos antes de receber qualquer prestação não contributiva, e é o pagamento desta prestação não contributiva também a cidadãos portugueses que estão no estrangeiro e que querem regressar e que não têm a hipótese de refazer a sua vida cá e precisam de ajuda no início, e esses são os portugueses que estão lá fora. Mas, sendo muito breve, como o Sr. Presidente pediu, as duas questões que eu gostaria de colocar era esta, primeira, de que parece-me que não é correto estar na discussão de um requerimento a apresentar propostas de alteração, e a segunda é referir o abandono do senhor deputado do PCP no meio de uma discussão em que inclusive lhe estavam a responder. Nós sabemos que a esquerda tem poucos deputados, sabemos que tem dificuldade, mas tem que gerir o vosso tempo e tem que escolher as comissões em que querem estar, porque parece-me que, ou então têm outra hipótese, é terem mais votos e terem mais representatividade. Abandonar uma discussão a meio parece-me até, peço desculpa, se calhar sou eu que tenho uma educação rígida, mas parece-me até uma falta de educação e de respeito para quem está a ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Como os senhores sabem, enfim, muitas vezes os senhores deputados têm várias comissões. Penso que o deputado Alfredo Maia referiu isso mesmo, mas não é a primeira vez que acontece. De qualquer das maneiras, relevando o pecado capital, todos os parlamentares que intervieram, todos extravasaram o ponto 7, ou seja, que era a discussão sobre o requerimento para audição da Secretaria do seu trabalho, passaríamos então agora à votação deste ponto, ou seja, íamos decidir sobre a audição da Sra. Ministra do Trabalho com caráter de urgência nesta comissão. Sendo assim, pedi atenção aos seus deputados. Quem vota contra? O parlamentar do PSD. Quem se abstém? O parlamentar do Chega. Vota a favor? O PS. Abstém-se, peço desculpa. O PS abstém-se. Vota a favor. E o PCP, penso também, com certeza, votaria a favor, mas não está presente, portanto, não conta como voto. Sendo assim, foi rejeitada a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre a proposta de lei 85-17, primeira do Governo. Passaríamos agora ao último ponto 8, outros assuntos. Temos alguma coisa... Não sei se alguns deputados querem intervir sobre isto. Agora, só um segundo, por favor. Só então para reforçar que para o plenário teremos a continuação desta reunião na sala 6 e que, enfim, teremos aqui a audiência da Sra. Ministra, estão agora a dizer os serviços, na próxima quarta-feira, às 9h30. Muito obrigado, Srs. Deputados, bom almoço, muito obrigado pela reunião e a maneira como auxiliaram a conduzir os trabalhos, os agradecimentos também aos serviços da Comissão. Muito obrigado.